Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar o episódio voltando a falar sobre a briga entre os Estados Unidos e a Huawei. Ontem eu expliquei que o governo americano proibia as empresas de lá de fazerem negócio, né? Ou seja, fornecer tecnologia e peças também para a Huawei, e com isso agora a empresa perdeu acesso antecipado a futuras versões do Android. Perdeu acesso também, né, à Play Store, também aos aplicativos do Google, e também vai parar de receber peças fornecidas lá pela Broadcom, pela Intel e pela Qualcomm. Bom, ontem pintou a informação que diz que o governo americano ofereceu uma espécie de trégua, né, de 90 dias aí para esse bloqueio, e durante esse período ela vai poder continuar fazendo coisas tipo liberar updates para Android, né, para quem já tem o aparelho dela nos Estados Unidos, e também fazer manutenção e os negócios lá relativo à rede, até com 5G, se ela quiser, né, se ela puder. O governo americano falou que essa espécie de licença de 90 dias pode ser estendida de novo, né, se eles quiserem ao final desse período. Em resposta a isso, a Huawei falou que não adianta muita coisa essa licença. Ela disse ainda que sabe que as próprias empresas americanas têm contato com o governo, né, para tentar reverter aí essa decisão, e enquanto isso, a Huawei tá dando sequência ao processo dela de migração para fora do Android lá, com um sistema próprio. Não faz muito tempo, a Huawei até comentou que tava fazendo um sistema próprio, né, para poder substituir o Android se precisasse fazer isso, e além disso, a empresa também tá se mexendo, né, faz um tempo aí para conseguir lançar uma espécie de Play Store própria também. Bem, se precisasse, né? Parece que vai precisar. A Huawei, inclusive, tinha conversado já com alguns desenvolvedores, né, no fim do ano passado, falando que essa Play Store dela, chamada App Gallery, ia ser um jeito bom aí do pessoal ter exposição na China, né, pra quem é de fora e faz aplicativos. E ela fez até uma ferramenta, né, pro pessoal conseguir migrar lá um aplicativo feito pra Play Store direto pra App Gallery dela, né, sem muita dificuldade lá pros desenvolvedores. O problema é que é bastante possível que esse banimento comercial signifique que não dá mais tempo, né, dela conseguir convencer o pessoal a fazer aplicativo, receber também aplicativo pronto lá pra loja dela, então vamos esperar pra ver, né, como é que vai ficar a situação dos aplicativos para telefones da Huawei e todo o resto aí com essa situação. E enquanto isso, no mercado automotivo, a montadora GM anunciou que vai descontinuar de forma parcial o serviço Maven de carros compartilhados. O Maven funciona como uma espécie de concorrente da Uber, né? Só que voltado lá para quem tem carros da GM, e até agora estava disponível, né, para o pessoal conseguir usar em 17 cidades lá norte-americanas. Aí, eis que agora a GM falou que vai reduzir pela metade a disponibilidade, né, de cidades aí que tem acesso ao Maven, e confirmou que vai continuar oferecendo o serviço em lugares tipo Toronto, Washington, Detroit e Los Angeles. E ainda sobre o mercado automotivo, pintou a informação de que lá em 2013 a Apple tentou comprar a Tesla, mas claro que não conseguiu, né? O que rolou foi que a Apple chegou até a sondar a Tesla, fez uma oferta lá de pagar $240 por ação, o que é até mais do que é hoje, né? Tá os $200 por ação hoje lá da Tesla. E isso provavelmente aconteceu durante uma das etapas iniciais, né, daquele projeto Titan que faz bastante tempo aí que a Apple tá fazendo que tem a ver com o setor automotivo, mas parece que não deu certo, né? O projeto até agora não saiu do papel e a Tesla ainda é a Tesla lá com Elon Musk. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que fez um demo do poder de fogo, né, da próxima geração do PlayStation para os investidores lá da empresa. A Sony comparou o tempo de carregamento, né, numa fase do Homem-Aranha lá no PlayStation atual e também na próxima geração, e mostrou que enquanto no PlayStation atual ela leva 8 segundos para conseguir ser carregada, na próxima geração vai levar menos de um segundo. O pessoal ficou bem impressionado aí com isso. A Sony mostrou ainda que esse PlayStation 5, né, fica bem mais rápido também para conseguir gerar lá um cenário em tempo real, né, parte de luz e parte de sombra também, né, negócio de reflexo e tudo mais, e com isso ela mostrou, né, que em comparação lá com o PlayStation 4 Pro, por exemplo, que às vezes dá uma engasgada quando tem que fazer esse tipo de coisa, na próxima geração é bem lisa, mas tem que esperar pra ver, né, quando for no mundo real. Esse PlayStation 5 vai contar com suporte a elementos, né, gráficos 8K, armazenamento SSD, suporte áudio 3D vai ser retrocompatível, né, com geração atual e dos jogos do PlayStation 4, mas ninguém sabe ainda exatamente, né, qual que é a data de lançamento aí do console e nem o design, né, que ele deve ter quando for lançado. E ainda sobre o mercado de jogos, a Nintendo confirmou que vai tirar do ar os jogos Fire Emblem Heroes e também o Animal Crossing Pocket Camp na Bélgica. E isso é resultado de uma lei que foi aprovada no país, né, que proíbe aquelas loot boxes, que são umas caixinhas lá com itens digitais, né, que são configuradas, pelo menos na Bélgica, como um jogo de azar. E por conta disso, a Nintendo falou, né, que vai acabar com o suporte a esses jogos na Bélgica no dia 27 de agosto. E isso, inclusive, vem depois da EA e da Square Enix também, né, terem anunciado a remoção de aplicativos delas na Bélgica pelo mesmo motivo. E o mercado tá prevendo já, né, que essas loot boxes aí vão ser proibidas também em mais países em breve, mas tem que esperar pra ver, né? Por enquanto tá liberado, só na Bélgica que não pode. E enquanto isso, no Instagram, a rede anunciou que está reformulando o IGTV, que era para ser um concorrente do YouTube, mas não deu muito certo, né? Quase ninguém assiste lá as coisas da IGTV. Aí, para resolver essa falta de interesse, né, agora o Facebook anunciou que vai começar a copiar o TikTok, que está fazendo bastante sucesso mundo afora, e com isso agora o IGTV vai começar a adotar o comportamento lá do TikTok, que é deixar o algoritmo selecionar o conteúdo com base no gosto do usuário e colocar numa timeline vertical lá, pra galera conseguir navegar, vídeo por vídeo. Agora, ainda sobre o Instagram, foram vazados milhões de dados aí de celebridades e influenciadores da plataforma. O que aconteceu foi que uma empresa indiana chamada Chatterbox, de influenciadores, né, publicidade para influenciadores, usou um banco de dados sem qualquer proteção, né, camada de segurança lá, para colocar os nomes, endereços, e-mails, telefone também dos influenciadores. E aí, é claro, né, esse banco de dados acabou vazando na internet. A informação que se tem é que esse banco de dados tinha até informações, né, de que não era cliente direto lá da plataforma Chatterbox, e falam que a quantidade de dados vazados aí por esse banco de dados ultrapassou a marca lá de 50 milhões. E ainda sobre esse tipo de assunto, o site da Intercept mostrou que o Facebook está continuando, né, compartilhamento de dados secretos das pessoas, tanto com operadoras quanto parceiros lá de fabricantes de celulares pelo mundo. Esses dados incluem a localização da pessoa, né, tanto presente quanto histórico também. Tem os interesses, grupos sociais e também o uso lá de redes de dados e redes Wi-Fi. E essas informações são extraídas, né, roubadas na verdade, tanto do aplicativo do Facebook quanto dos outros, tipo o Messenger, Instagram também. Esse tipo de prática do Facebook já tinha até sido mostrado antes, né? Cheguei a comentar sobre isso aqui uma vez, mas agora o site mostrou que a coisa é bem mais ampla, né, bem mais profunda do que se imaginava. Existem, inclusive, indícios de que esses dados que o Facebook está repassando, né, estão sendo usados para conseguir filtrar clientes lá de forma discriminatória, o que, se for verdade, pode configurar crime não só nos Estados Unidos, quanto outros países também. E, por último, sobre o Facebook, a Consumer Reports mostrou, né, que depois de um ano e meio do lançamento, nem todo mundo ainda tem acesso à opção de desligar lá o reconhecimento facial da plataforma. O levantamento deles concluiu que 25% dos casos, né, que eles olharam lá, a pessoa não tem a opção de tirar o reconhecimento facial, né, sair do reconhecimento facial se ela não quiser, e por conta disso o site registrou lá junto ao FTC, que é o órgão que regulamenta o mercado americano, uma reclamação para ver, né, se eles tomam alguma atitude contra o Facebook. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa liberou ontem, né, a guardada versão de maio e grande atualização de maio do Windows 10. Esse update traz um modo mais claro da interface, ele também separa a Cortana lá da busca do Windows, tem recurso de sandbox, né, para fazer o aplicativo rodar lá de um jeito mais isolado e mais seguro, e além disso, ele também tem um painel, né, que o pessoal consegue acompanhar lá para ver se está seguro fazer a atualização futura ou não, se melhor esperar um pouquinho. Esse painel, inclusive, é parte de umas medidas, né, que a Microsoft adotou desde o ano passado, quando cada update que ela soltou do Windows 10 trouxe um problema diferente, mas agora ela falou, né, que tá soltando aí esse update de maio para todo mundo, que ele tá seguro o suficiente depois dos testes lá que a galera fez. Bom, e agora o assunto é a Apple, que anunciou ontem, né, uma geração nova meio de surpresa lá do MacBook Pro. Esses Macs agora vêm com processadores da Intel, né, de 8ª ou 9ª geração com até 8 núcleos, e com isso agora, né, a performance ficou o dobro lá em relação ao MacBook Pro quad-core e tá 40% mais rápido do que a de 6 núcleos lá da geração anterior. Além disso, né, a Apple falou que mudou pela quarta vez o mecanismo lá de borboleta, né, do teclado do MacBook Pro, que até agora só foi uma porcaria, mas ela falou que essa quarta geração ficou beleza, agora vai, ela disse, né. A Apple aproveitou também para falar, né, que a partir de agora todo o teclado com mecanismo borboleta, ou seja, até o que foi lançado ontem mesmo, faz parte do programa gratuito, né, de troca lá se der ruim no teclado. E ela disse também, né, que o pessoal que tem um sistema de terceira geração, se cair uma poeirinha lá, parar de funcionar, vai ser trocado pela quarta quando levar para assistência. A Apple falou também que esses computadores já estão disponíveis, né, custando a partir de $1.800 nos Estados Unidos, e enquanto isso, aqui no Brasil eles vão chegar custando um pouquinho mais caro, R$16.200. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Xiaomi, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para oficializar a volta dela na operação aqui no Brasil. Ela vai vender os telefones dela em parceria com a empresa brasileira DL e além disso anunciou, né, que vai abrir uma loja dela no Shopping Ibirapuera aqui em São Paulo no dia 1º de junho. Lá ela vai vender os telefones Mi 9, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi Go, Redmi Note 6 Pro, Pocophone F1 e Mi 8 Lite. E além disso, né, vai vender também na loja as pulseiras Redmi, objetos domésticos conectados, tipo escova de dente, aspirador de pó, lâmpada, até a parte de segurança, com sensores e câmeras. E ela também falou que vai trazer aqui para o Brasil os patinetes elétricos que ela tem, até aquela bike elétrica também. Bastante coisa da Xiaomi chegando por aqui. Ela avisou ainda que na primeira semana de junho, falou que lá para 4 de junho também vai começar a vender no site dela, que é o Mi.com. E além disso, né, prometeu também que vai expandir as parcerias aí com o varejo brasileiro para dar a opção da galera comprar lá de forma oficial. Aí, sobre os telefones, né, a Xiaomi falou ontem no evento sobre o Redmi Redmi Note 7 sobre o Mi 9, e eu até já falei sobre as specs deles aqui, né? Tem link aqui na descrição, se você quiser lembrar. As novidades sobre esse aparelho ficaram por conta dos preços, e a Xiaomi anunciou que o Redmi Note 7 vai custar a partir de R$ 1.700. Enquanto isso, o Mi 9, ela falou que vai custar R$ 4.000. O pessoal ficou surpreso com esse preço. A Xiaomi até reconheceu, né, que tem no marketplace hoje dos sites aí opções mais baratas para comprar os telefones dela, mas comprando oficialmente com ela, esse foi o menor preço que ela conseguiu oferecer para a galera. Ela avisou também que a garantia desses telefones e produtos em geral, né, só vai valer para quem comprar direto com ela, ou seja, comprou no marketplace, pode ser que fique na mão, e prometeu que nos próximos dias vai lançar os preços completos aí de todos os telefones e produtos dela para conseguir vender, tanto na loja quanto no site. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!